Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Trilhos Anatômicos Meridianos Miofaciais para Terapeutas Manuais e do Movimento, de Thomas W. Myers. É uma obra de referência em anatomia funcional aplicada às terapias corporais e à educação do movimento, em vez de tratar músculos como unidades isoladas. O livro propõe observar o corpo como uma rede contínua de tecidos miofaciais, capaz de transmitir tensão, carga e compensações posturais por longas distâncias. Seu conceito organizador são os meridianos miofaciais, linhas anatômicas funcionais que conectam músculos, fáscias e outras estruturas em trajetos corporais reconhecíveis. Myers articula descrição anatômica, ilustrações e implicações clínicas para oferecer um modelo de avaliação mais abrangente. A finalidade não é substituir o estudo convencional de origem, inserção e ação muscular, mas ampliá-lo com uma perspectiva sistêmica. Destina-se sobretudo a fisioterapeutas, terapeutas manuais, massoterapeutas, profissionais de reabilitação e instrutores de movimento que desejam relacionar postura, mobilidade e padrões de tensão de modo integrado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, meridianos miofaciais como alternativa à anatomia segmentada. A contribuição central de trilhos anatômicos é deslocar o foco da anatomia segmentada para continuidades funcionais de tecidos. No ensino anatômico convencional, costuma-se estudar cada músculo por suas origens, inserções, inervação e ações locais. Myers preserva a utilidade desses dados, mas argumenta que eles não bastam para explicar como forças e restrições se distribuem no corpo em movimento. Os meridianos miofaciais são apresentados como trajetos rastreáveis nos quais músculos e fáscias se conectam em série, formando linhas de transmissão de tensão. Assim, uma alteração observada em um segmento não precisa ser entendida exclusivamente como problema daquele ponto. Uma limitação no pé, por exemplo, pode participar de uma organização tensional mais ampla que inclui perna, quadril e tronco. O modelo favorece hipóteses de trabalho, não diagnósticos automáticos de causalidade. Sua utilidade prática está em orientar uma investigação corporal que combine observação global e exame local. Ao propor esses mapas, o livro ajuda o profissional a formular perguntas mais abrangentes como o corpo distribui carga, quais regiões compensam uma perda de mobilidade. Que conexões podem sustentar determinado padrão postural? Essa mudança de escala é o traço que distingue a obra no campo da anatomia aplicada. Em segundo lugar, a fáscia como rede de transmissão de tensão, suporte e adaptação. A fáscia ocupa posição estrutural no argumento de Myers. O livro a trata como uma rede de tecido conjuntivo que envolve, separa e conecta componentes corporais, contribuindo para a organização mecânica do movimento. Nessa perspectiva, músculos não atuam como cordas independentes presas a ossos. Sua ação ocorre em um ambiente facial contínuo, no qual forças podem ser distribuídas entre regiões. A proposta ajuda a interpretar por que estabilidade, elasticidade, fixação e compensação postural não são propriedades exclusivamente locais. Uma carga repetida ou uma restrição de movimento pode exigir adaptações em diferentes segmentos, ainda que os sintomas sejam percebidos em apenas um deles. A noção de continuidade facial também torna mais inteligível a relação entre forma corporal e função. Padrões habituais de postura influenciam a maneira pela qual tensões são organizadas, e essa organização pode condicionar opções de movimento. O livro, porém, exige leitura criteriosa. Continuidade anatômica não prova, por si só, que toda dor distante tenha uma única causa facial ou que uma intervenção em um ponto resolva automaticamente outro. O valor do modelo está em enriquecer a avaliação clínica e pedagógica, articulando história, observação, testes de movimento e conhecimento anatômico, sem reduzir fenômenos complexos a uma explicação única. Em terceiro lugar, mapas corporais para compreender postura e compensações à distância. Trilhos Anatômicos relaciona seus meridianos à análise de padrões estruturais e de movimento. O ponto decisivo é que a postura não é apresentada como uma soma de desalinhamentos isolados, mas como uma estratégia global de sustentação e equilíbrio diante da gravidade, das demandas de tarefa e da história de adaptações de cada pessoa. As linhas miofaciais fornecem um vocabulário para observar continuidades de encurtamento aparente, sobrecarga, rigidez ou perda de suporte. A chamada cintura miofacial, destacada nas descrições da obra, ilustra esse interesse pelas conexões que integram tronco e membros e participam da estabilidade do movimento. Na prática, o profissional pode utilizar essa perspectiva para não confundir o local visível da compensação com sua origem funcional. Um ombro elevado, por exemplo, demanda exame da região, mas também investigação da organização torácica, do suporte pélvico, da respiração, da marcha e das exigências da atividade. Isso não converte o mapa em protocolo universal. Diferentes pessoas podem adotar padrões semelhantes por razões distintas. A contribuição do livro é metodológica. Ele incentiva a passar da observação estática para a formulação de hipóteses testáveis em movimento, verificando-se mudanças em mobilidade, carga ou coordenação, alteram de fato o padrão observado. Dessa forma, a anatomia torna-se instrumento de raciocínio funcional e não mero catálogo de estruturas. Em quarto lugar, aplicação integrada em terapia manual e educação do movimento, Myers escreve para áreas nas quais tocar, orientar e observar movimento fazem parte do trabalho profissional. Por isso, o livro não se limita a nomear conexões faciais, associa os mapas de meridianos a possibilidades de avaliação e intervenção em terapia manual. Reabilitação e educação do movimento. Para terapeutas manuais, o modelo sugere que o planejamento não precisa ficar restrito à região dolorosa. Abordagens em segmentos relacionados podem ser consideradas quando a avaliação indicar participação de uma cadeia mais ampla. Para instrutores de pilates e yoga, dança ou treinamento, oferece uma linguagem para selecionar movimentos que explorem coordenação, mobilidade e distribuição de carga ao longo do corpo, em vez de buscar apenas alongar ou fortalecer uma estrutura isolada. A aplicação responsável depende de objetivos claros e de reavaliação. Não basta presumir que manipular ou mobilizar uma linha anatômica produzirá determinado resultado. É preciso verificar mudanças relevantes em função, conforto, amplitude, controle motor e tolerância à atividade. O livro se torna mais proveitoso quando usado como estrutura complementar a conhecimentos de biomecânica, dor, treinamento e condições clínicas. Essa integração evita dois extremos: ignorar conexões corporais de maior escala ou atribuir toda alteração funcional à fáscia. A proposta de Myers é especialmente útil para ampliar o repertório observacional e organizar intervenções individualizadas, não para substituir diagnóstico médico ou critérios de segurança clínica. Por último, atualização editorial e ampliação do estudo das linhas em movimento. As edições mais recentes de Anatomy Trains, obra da qual Trilhos Anatômicos é a tradução, ampliaram o escopo do material com imagens atualizadas de tecidos faciais, revisões ligadas à pesquisa disponível e conteúdos voltados à observação das linhas em movimento. Essa evolução é relevante porque o modelo de meridianos só ganha sentido pleno quando relacionado a tarefas reais: caminhar, sustentar-se, transferir peso, alcançar, girar ou controlar o corpo em diferentes posições. A inclusão de uma sessão sobre meridianos em movimento, associada a explorações inspiradas no Pilates, reforça que os trajetos não devem ser interpretados como trilhas rígidas desenhadas sobre um corpo imóvel. Eles funcionam como mapas para pensar relações de tensão e adaptação durante ações variáveis. Algumas edições também incluem um apêndice sobre quadrúpedes, estendendo o interesse pela organização facial a contextos de terapia animal. Para o leitor brasileiro, é importante conferir qual edição corresponde ao exemplar consultado, pois conteúdos suplementares podem diferir entre traduções e reimpressões. Ainda assim, o núcleo do livro permanece consistente em integrar anatomia descritiva, continuidade facial e análise do movimento. As ilustrações e os mapas têm papel decisivo nesse projeto, pois tornam visualmente acessíveis conexões que seriam difíceis de aprender apenas por listas de músculos e inserções. Em conclusão, Trilhos Anatômicos é indicado principalmente a estudantes e profissionais que trabalham com estrutura corporal, movimento e intervenção manual, fisioterapeutas, osteopatas, quiropraxistas, massoterapeutas, educadores físicos, instrutores de pilates e yoga, professores de dança e especialistas em reabilitação. Também pode interessar a leitores avançados de anatomia funcional, desde que tenham disposição para lidar com terminologia anatômica e usar o livro como referência, não como manual de autodiagnóstico. Seu benefício intelectual mais importante é modificar a escala de observação em vez de perguntar apenas qual músculo está envolvido. O leitor é levado a investigar como segmentos corporais compartilham carga, tensão e estratégias compensatórias. Na prática, isso pode qualificar avaliações de postura e movimento, ampliar opções de intervenção e tornar a reavaliação mais coerente com objetivos funcionais. A obra se diferencia de atlas anatômicos e guias tradicionais de musculação ou alongamento porque organiza o conhecimento pela continuidade miofascial entre regiões, e não apenas por partes isoladas. Ao mesmo tempo, sua leitura mais sólida é crítica e complementar os meridianos são modelos úteis para formular e testar hipóteses. Mas não dispensam exame clínico, conhecimento de biomecânica, compreensão da dor e atenção às evidências. Essa combinação entre mapas anatômicos detalhados, aplicação em movimento e visão sistêmica explica sua posição duradoura como referência em terapias corporais. Se você quiser apoiar Thomas W. Myers, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!